1 de Abril, o tema que acabamos de escutar, é um dos mais recentes do Fábio. Ele é conhecido no mundo da música por Dot, é o seu nome musical, e foi a referência feita pela Alex Liberali, a convidada da conversa emergência desta semana, a escolha do Rui Rodrigues. E, como é hábito, pedimos também aos nossos convidados para nos ajudarem a alargar o nosso radar para percebermos o que é que se vai passando, as movimentações musicais, e elas chamam-nos a atenção então para o Dot e felizmente conseguimos chegar à conversa com o Fábio. Viva Fábio, muito bem-vindo ao Português Suave.
Para boas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco.
Também temos enorme gosto em ter-te por cá. Vamos começar daqui a pouco podemos falar da música. 1 de Abril é um dos, pelo menos acreditando naquilo que o Spotify, que a tua conta tem, pelo menos já tens três singles lançados este ano. Já lá vamos depois também falar desta tua produção mais recente. Mas vou começar pelas palavras da Alex. Tu convidaste-a para gravar um vocal para um tema teu, que depois nem sei se foi usado ou não, mas esse foi o ponto de partida para essa vossa relação à distância, e retenho algumas palavras que ela disse. Que tu tens um. Chamou a atenção para o facto de teres uma voz própria, já teres uma marca autoral, e que percebeu isso, intuiu isso desde o início. E depois também diz que tu és um artista genuíno. Não foram as palavras, mas foi este o sentido dela. Como no fado, o hip-hop também tem esse lado muito, talvez, carnal, visceral, não é? Das coisas terem, daquilo que se canta, ter a ver com a vida, com a experiência. Como é que tu ouviste essas palavras da Alex, se é que tiveste a oportunidade de as ouvir?
Por acaso não ouvi, mas nós já tivemos uma conversa anteriormente e sem dúvida que fico contente que as pessoas tenham essa percepção da música que eu faço, porque é sem dúvida aquilo que eu tento transmitir, porque isso para mim é mesmo essencial, fazer música autêntica e tentar transmitir uma mensagem na qual eu me identifico, sem dúvida.
Portanto, achas que é um retrato bem feito, fiel, pelo menos é esse o teu espírito, a tua essência.
Exatamente, exatamente.
Olha, fala-me então desse teu percurso. Vou voltar ao Spotify como fonte, até porque não encontrei muita informação sobre o teu trabalho, ou seja, ainda ganha mais sentido esta conversa para também poderes nos explicar onde é que podemos encontrar a tua música, aquilo que vais fazendo. Mas pelo menos desde 2017 tens produção, é isso? Ou mais atrás? Fala-nos um pouco desse teu percurso, qual foi o caminho que fizeste até chegar aqui?
Eu faço música há uns cerca de 10 anos, mas inicialmente era mais uma coisa de autodescobrimento, e só há coisa de 4 anos, 5, é que comecei a levar isto mais a sério. Comecei a produzir também, não deixei de, eu antes focava-me somente na escrita. E até o fazia para outros artistas, não só para mim. E depois, com o passar do tempo, comecei a levar isto mais a sério e a focar-me também na parte da produção, etc. Então, o melhor sítio para encontrar a minha música é, sem dúvida, o Spotify e o YouTube. E pronto, eu acho que tem sido um percurso positivo. Tenho passado por alguns estúdios, por algumas casas, e então pronto, estamos aí.
Esse é um trabalho, acho curioso tu teres dito isso, porque é sinal de que também há exigência. E já não és o primeiro convidado, também um convidado deste ciclo de emergência que falou disso, também ligado à cultura hip-hop, neste caso de Viana do Castelo, que fala disso, que é, para apresentares as coisas, há muito trabalho, há muita pedra para partir, não é? Há muito diálogo
Sim, sem
interior, há
dúvida, sem dúvida.
muito trabalho de palavra. Porque no caso, enfim, a música tem os dois componentes, quer dizer, há uma que até só é instrumental, que nem tem a voz, mas no caso do hip hop a palavra é essencial, pelo menos na tua perspectiva.
Sim, sem dúvida. Eu
E.
acho que a parte lírica no hip hop tem um peso muito grande. Não somente no hip hop, isso acaba por ser na música em geral. Mas e isso até vai ao encontro daquilo que a Alex referiu, porque para mim, pessoalmente, lá está, eu acho que antes de fazermos música, devemos ter noção do que é que queremos representar para as outras pessoas, porque eu acredito que a música é uma coisa que fica para sempre. Então eu tenho essa preocupação com a música que faço, sem dúvida.
Essa seriedade, não é? E esse processo que estavas a falar há pouco, há um autodescobrimento, não é? Há uma parte
Sim,
interior,
sim.
mas depois também há a preocupação em perceber o que é que já foi feito. Também tens isso em mente, de saberes para trás tens mestres também nesta arte, a malta que está para trás de ti, o que é que já fez? Há também essa preocupação do teu lado?
Eu estou a perceber a pergunta, do género. Nós, neste caso, se eu estou incluído numa cultura que é o hip hop, eu tenho de ter consciência que várias pessoas passaram cá e lutaram por esta cultura para que eu pudesse fazer com a liberdade que faço hoje. Mas não encaro isso como uma caixa em que eu não posso arriscar incluir a minha visão nesta cultura só porque esteja algo definido da forma que já foi feita. Tem que entender, eu não gosto de me restringir a um paradigma. Por exemplo, até vou citar um exemplo. Se eu quiser fundir o hip hop com Afrobeat, por exemplo, eu faço sem qualquer preocupação, sem aquele medo, julgamento de ai, já não vou ser hip hop se fizer isto desta maneira. Eu não tenho qualquer tipo de restrição nesse sentido, porque acima de tudo, antes de fazer hip hop, eu acredito que faço música e isso para mim. Mas obviamente que conheço a história do hip hop e acho isso importante.
Sim, não és purista, não tens essa visão muito
Exato.
muito restrita da criação musical. Tu falaste então desses últimos 5 anos, não é? Podemos criar esse marco em termos de
Sim.
percurso, entre aspas, mais a sério, que tu sentes isso como algo mais já mais válido. Falaste a questão da escrita. De facto, eu reparei nisso, os teus últimos temas, e mesmo este que escutamos, 1 de Abril. Tem, os instrumentais são teus, a produção é tua, para além da lírica. Mas também
Sim.
tens alguns parceiros, pelo menos o Raz No Sense tem sido uma parceria mais ou menos regular, ou pelo menos já aconteceu mais que uma vez. S-Print também é
Sim.
um dos nomes que surge recentemente numa colaboração. São alguma. Neste período, tens alguém com quem tens trabalhado mais? Mais continuadamente ou são colaborações pontuais?
Sim, isso é espontâneo, não há tipo, por exemplo, no caso da Raz No Sense, ele é também o engenheiro de som que trata da minha música, ou seja, ele também é produtor. Essas colaborações em questão são da parte dele como produção, mas ele é quase um nome sempre presente nos meus trabalhos, porque é ele que faz a parte de mistura e masterização da minha música. Mas de resto acaba por ser. Não é tipo regra geral, são participações que acontecem de forma supernatural.
Muito bem. Tu és qual de onde é que é? Tu és da zona do Porto?
Sou de
Os
Mouris,
Mouris?
é mais Aveiro do que Porto.
Há cenas locais também. Há pouco lá está a conversa que eu me estava a recordar há pouco, em Viana do Castelo, onde há também esse trabalho, esses grupos, essas crews que vão fazendo um trabalho que lá está. Não tem tanta visibilidade, porque estamos a falar às vezes de uma subcultura, mas são cenas pujantes, não é? Com muita seriedade, porque noto isso no discurso. Há muita exigência, há muita, há há sentido crítico. Na zona de onde tu estás, de onde és, há também essa malha, essa rede, ou são trabalhos mais pontuais? Como é que descreves esse cenário aí na zona dos Mouriços?
Em Esmoriz, na cidade em que eu vivo, não há cultura nenhuma nesse sentido. Mas, por exemplo, tem várias cidades à volta, então nós acabamos por nos juntar todos, assim, por exemplo, a cidade ao lado. E então, nesse sentido, fazemos essa força. Por exemplo, o Raz até é de uma cidade relativamente perto da minha. Mas nós, dessa forma, fazemos essa força e criamos essa cultura dessa maneira. Mas porque a cidade em questão, onde eu vivo, aliás, eu sempre senti falta exatamente disso, porque tive de ser um pioneiro na minha terra a puxar essa cultura para aqui.
És aí uma tocha aí na escuridão, és um. Sentes-te algo isolado, entre aspas, nesse cenário. Olha,
Exatamente.
e já deu para perceber então que este 2022 está a ser, de certa forma, produtivo. Assim, estamos em agosto, já tens pelo menos três singles que lançaste. O que é que tens aí
Sim.
na calha que nos possas partilhar? Projetos
Olha, eu vou.
quer curto prazo, quer coisas que possas também falar já mais para a frente.
Sim. Eu vou gravar agora um videoclipe mesmo no domingo, o meu próximo single, que é também escrito e produzido por mim, que é assim uma energia mais de verão. Até nem é aquele rap purista, como falamos há pouco, é assim uma coisa mais afrobeat, mais um tema mais quente. Depois tenho várias músicas, mas só a produzir, não entro com verso, mas produzi. Tenho mesmo muita, muita, muita música por lançar, mas gosto de lançar as coisas com calma, porque gosto de acreditar na música que estou a lançar.
Vou voltar a falar da conversa que tive com o Tuca. Estava-me a faltar o nome, estava aqui a puxar pela memória. É o Tuca, um rapaz de Viana do Castelo. Ele na altura também dizia que todos os dias ia para o trabalho, estava sempre a pensar em rimas, em. Também tens esse lado assim algo obsessivo em termos de criação de.
Demasiado.
É um mal geral, então.
Demasiado.
Ok,
Não
muito bem.
percebi, não percebi.
É um mal geral, faz parte de um bocado essa obsessão de estar a pensar em palavras e em.
Acaba por ser uma maldição e uma bênção. Lá está, tem os dois lados da moeda, porque ao mesmo tempo que a criatividade, imagina, da mesma forma que um jogador de futebol treina todos os dias o livre, que é para conseguir meter no ângulo, isso acaba por funcionar da mesma forma com o músico, porque quanto mais tu exiges de ti, mesmo que num dia tu só escrevas uma frase, isso acaba por ser bastante crucial no teu desenvolvimento e a forma como tu abordas a tua música, porque eu fiz questão de treinar as métricas, os esquemas rimáticos, como é que conseguia brincar com as sílabas. Eu fiz todo esse estudo da palavra para conseguir hoje em dia escrever uma letra de forma super natural, mas com esse suporte já dentro, esse conhecimento. Porque, por exemplo, eu quando estou a escrever uma letra, eu não penso aqui vou rimar assim para parecer assim, porque eu já fiz esse estudo. Então quando eu escrevo hoje em dia acontece de forma super natural esse processo. Faz sentido?
Sim, mas faz sentido, mas lá está, também tem a ver com o trabalho prévio, não é? Isso é como um músico, sei lá, um músico de jazz que vai fazer uma jam para improvisar, quer dizer, o improviso tem um estudo e um trabalho prévio, não é? As coisas não é estalar os dedos e as coisas saem assim. Mesmo
Sem
esses
dúvida, sem
momentos de
dúvida.
liberdade têm algo por trás, não é?
Claro, claro.
E é
Daí
importante
eu
que,
estar a dizer que
claro. E é importante que
essa
quem
opção
ouça,
é boa.
desculpa interromper-te, mas é importante também quem ouça que tenha a noção que as coisas demoram tempo a ser trabalhadas e a ser quer na parte musical, quer depois também na parte da
Claro, claro.
escrita, não é? E depois da forma como se canta, como se rapa, como se fala, tudo isso
Sim.
pode ter importância.
Eu acho que há muito aquele clichê de que as pessoas nascem com um talento natural e já nascem a saber fazer algo. Eu acredito que nós temos uma as pessoas têm uma predisposição natural para fazer algo, mas toda a gente tem de desenvolver o seu talento, senão não acontece, ninguém nasce a saber fazer as coisas.
É evidente, o talento tem que ser trabalhado, porque senão nenhum grande mestre da
Sem
música ou
dúvida.
do desporto chegou ao topo sem esforço. Chegou ao topo e manteve-se no topo, não é? Sem esforço e sem esse trabalho. Muito bem, Fábio, foi um enorme gosto ter-te por cá. Já percebemos então que em breve vamos voltar a ter notícias tuas. Falaste também nessa questão de estás a produzir para outros músicos, ou seja, esse é um lado também que te agrada de também essa partilha musical com outros autores.
Sim, sem dúvida. Aliás, é das coisas que mais me dá gosto na música é partilhar estúdio com outros artistas, porque isso acrescenta-me imenso como pessoa e como artista, não só como artista.
Muito bem. Para final de conversa, qual foi o tema que tu escolheste para partilhar connosco?
Vou escolher o tema que se chama Razão de Ser.
Ok, o Razão de Ser, estava aqui a pensar, não é dos últimos, é do. Podes nos situar em termos de.
Se não me engano, acho que é um tema que lancei em 2021 ou 2020.
Ok, é dos. Enfim, já. Não é antigo, não é, não tem assim tanto tempo, mas não é dos mais recentes. Alguma razão especial para escolheres este tema?
A melhor forma que você devia ter dito isso era se tem alguma razão de ser para eu ter escolhido esse tema.
Sim, olha, lá está. Estás a ver o peso das palavras, é mesmo isso.
Exatamente. Não, mas penso que é um tema que mostra imenso da minha visão como artista. Então, para as pessoas que não me conhecem, acho que faz todo sentido ser esse tema a ser tocado no fim.
Ok, é um cartão de visita que tu apresentas.
Exatamente.
Fábio, mais uma vez,
Exatamente.
um abraço e tudo bom para ti, para o teu percurso musical e até breve.
Até breve. Obrigadíssimo pelo convite.